Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Queblicas, vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e morita. Estou aqui a falar-vos de uma segunda-feira, pois é, segunda-feira de karts, pois é, malta. Acabei agora de chegar a casa de uma corrida de karts e ainda estou tenso porque, pá, eu só tinha andado de karts uma vez na vida, pá, é com 5 anos, prima aguinha. Andei de kart a primeira vez, com 5 anos, com o meu pai. O meu pai andava metido nos rallies, então achou bem, por bem, com 5 anos e começasse nos karts, não fosse eu ser o próximo Verstappen. Então meti-me nos karts com 5 anos e disse, olha, este aqui é para acelerar, só tens de carregar neste, que é para acelerar. E está bem. Então com 5 anos o que é que eu fiz? Pedal da fundo. Ora, na primeira curva sai disparado contra o muro, e mesmo no muro, já depois de ter batido no muro dos karts, continua a acelerar. Ou seja, de repente o meu kart estava a subir uma parede vertical. Desde aí fiquei traumatizado e só voltei a andar de karts 21 anos depois. Cá estamos, pois é. Pronto, então estava tenso antes já. Depois vi lá a malta antes de mim também a andar. E, epá, aquilo estava bem rápido. E eu pensei, pronto, se calhar vamos espetar. Mas foi tranquilo, mais ou menos. Mas pronto, fui lá com a malta do hospital. Tínhamos combinado, tipo, fazer assim uma atividadezinha. Tem aquele chamado team building. Pô, um gajo só se vê no trabalho, também para se ver fora, assim. Também é estranho ver a malta do trabalho sem os pijamas cirúrgicos e sem as batas e não sei o quê. Tipo, ver com roupa do género. Ah, é assim que tu te vestes? Estranho. Não era assim que imaginava que tu te vestias. Tipo, não é necessariamente bom ou mau, é tipo, só não era assim que imaginava. Mas já, fomos lá. E foi muito mais rápido que eu estava à espera. E uma coisa, e assim, malta, uma coisa é fazer rotundas em quinta, que é uma coisa que eu estou extremamente habituado. Pá, mas um gajo está com as janelas fechadas, não sente aquela aerodinâmica, às vezes os pneus de fora levantam um bocado, mas está-se bem, tipo... Agora nos karts, pá... É que um gajo sente ali a aerodinâmica toda a falhar. Pá, ainda por cima estava t-shirt, sentia aí a t-shirt a bater. Epá, e o que é que vos posso dizer? Posso dizer que ao pé de mim, o Latifi é um gajo que se espeta pouco. Epá, é que nós tivemos ali uns 10 minutos tipo de qualificação, de... Também está habituado ao carro e não sei o quê. E, epá, e até estava bem. Estava tipo, estava a ganhar confiança, comecei mais devagar. E tipo, olha, estou a ganhar confiança, estou a conhecer a pista, já sei onde é que acelero, onde é que travo, tipo, estou a curtir. Só que tu depois, começa a corrida, e assim que começa a corrida, pá, um gajo naquela coisa, de, ainda por cima, é tudo malta de medicina, tudo bem de competitivo, e um gajo começa a acelerar mais, e de repente, as duas primeiras curvas já estou a derrapar, nas duas primeiras já estou tipo, ei, a minha terceira já está a fugir um bocado, mas está-se bem, de repente à terceira não, pá, a terceira já estou, vou a dar peões e não sei o quê, eu foda-se. E estava ali a lutar ataque-ataque pelo quarto lugar, já fui de cona. Já fui de cona e nem vos vou dizer a minha posição, que é para não humilhar, mas posso-vos dizer que trouxe pontos para a minha equipa, para o Mundial de Construtores, pá, para o Mundial de Pilotos. Pá, temos a próxima temporada, sabem? temos a próxima temporada, pá, mas foi uma experiência gira, agora bada cansativo. E a corrida era para aí 20 minutos, é o final de 10 estava forte, é o final de 10 estava foda, tipo, e agora imagina os gajos de Fórmula 1 que estão lá 2 horas. E em vez de estar a 80 km por hora, que era o máximo que dava aqueles karts, estão a 300. Assustador. Agora, também a cena é que nos karts um gajo arrisca muito mais. Porque um gajo sabe que se bater, pá, ia bater bada vezes e bateram, foi uma alegria. Mas um gajo sabe que nos karts está seguro e em princípio não se vai magoar assim tanto. Pá, na Fórmula 1 não. Pá, na Fórmula 1 um gajo ao mínimo deslize, vá carro com o caralho, piloto do caralho, vá tudo. Mas já, Latifi, acalma-te, estás a perceber, tu ao pé de mim és um menino. Eu só não digo que sou o Mazepin, por uma razão muito simples, que é, eu menos cheguei ao final da prova, e o meu pai não teve nada, o meu pai não contribuiu com nada para esta corrida, estão a perceber? Não estou cá por mérito, mas já, pá, Mas pronto, é isso, malta. Estou-vos a gravar aqui numa segunda-feira. Porquê? Porque tive um fim de semana no casamento. É assim, já. Yeah. Tive um fim de semana no casamento de faculdade de amigos. Que agora também estou a falar tudo ao contrário, né? Que é para simular o meu erro. Mas já, tive uns amigos que se casaram. Uns 7 amigos que se casaram entre eles. Não, pá, foi o meu... O meu antigo colega de casa, pá, o meu antigo colega de casa casou-se, um dos meus antigos colegas de casa casou-se, e pronto, e fez lá o casamento, e convidou-me, já está-se bem, né, tipo, dividimos casa, temos uma relação bonita, e fomos, pá, o que é que achei deste casamento? Porque imagina, já tinha ido um casamento de uma colega de faculdade, só que era uma colega que sempre foi mais, pá, não, eu não quero dizer mais adulta, nem mais desenvolvida, mas sempre foi tipo, ou seja, sempre parecia ter vida muito bem... Tipo, eu costumava dizer que ela está há 20 anos à nossa frente. Porque, de repente, a gente estava no quarto ano, ela já estava a passar no exame de especialidade, a gente estava a estudar para o exame de especialidade, ela já estava a pensar onde é que ia viver. Assim que começou a namorar, já estava a pensar em casar e ter filhos. Tipo, estava nessas rotações. E ao passo que este meu amigo, não. Este meu amigo sempre viveu as cenas, tipo, ao momento. Tipo, namorou de outra faculdade, com esta miúda, fizeram ano comum, agora entraram na sua especialidade, estão a fazer especialidade... E estão a fazer, pá, e agora, tipo, já estavam juntos há 7 anos, foi do género, malta, bora casar, como é que é? E casaram-se. E depois é isso, é que de repente é um casamento de um rapaz e de uma rapariga lá da minha faculdade. Portanto, 80% dos convidados eram médicos internos deste país. Portanto, bada malta, e da minha faculdade, quase todos. E depois é bada giro porque estás lá a conviver com malta, que costumavas a conviver nos convívios da faculdade, e agora, tipo, num casamento... E já toda a gente tem as suas casas, e os seus trabalhos, e os seus carros. Tipo, fiquei a dormir em casa do outro antigo colega de casa. Pá, e o gajo está com uma bruta casa. Tipo, bruta casa, um carro bem da fixe. Está a viver com a namorada, do qual também está noivo e para um ano vai-se casar, se tudo correr bem. Ou seja, está a malta, está bem da adulta. E ainda, tipo, há 3 anos estávamos nós a que só os tomates a ver o Benfica na sala e a beber umas cervejas, estão a perceber? Pá, isto é assustador. Isto é daquelas merdas que mete um gajo logo em perspectiva. É tipo, ai, graças, estou a ficar crescido. Porque na minha cabeça eu continuo a ser o João Nuno, 17 anos, do liceu. Pá, e isto... Eu sei que não sou, né? Tipo, e tu dizes, vou trabalhar para o hospital, sei perfeitamente, não sou. Agora, tipo, nesses momentos é tipo, é um bocado de choque de realidade. Porque é tipo, é isso, está toda a gente bem da adulta, bem da resolvida, e às vezes eu só quero, tipo, estava a conversa com eles, eu só quero mostrar, tipo, o último meme do Insónias, em carvão, sabem? E o pessoal está ali, tipo, a falar, ei, não sei o que, este mês, com o imposto da casa, o imposto do carro, e não sei o que, e procurar creche para os pequenos, e tipo, oh meu Deus, fuck. E, não, agora, espera, ainda não estamos na creche dos pequenos, é, procurar quintas para casamento. Agora os meus amigos, assim, os mais precoces, estão a procurar quintas para casamentos. E é tipo, bro, eu não sei o que é que vou jantar hoje. Tu estás a procurar uma quinta para uma coisa que vai acontecer daqui a um ano. Se tudo correr bem. Epá, é tenso. É muito tenso para mim, mas pronto. É a vida a acontecer, malta. Isto é... O que é que vos posso dizer deste casamento? Foi assim um casamento tipicamente coimbrinha, porque a noiva é de Coimbra, o noivo é da Figueira, mas fez a vida toda em Coimbra, a malta era toda de Coimbra. O fato de Coimbra... Pá, foi tudo em Coimbra, foi um fim de semana, lá está, porque eu fui na sexta, porque o meu outro colega de casa, que também é de Coimbra, fazia anos, e então disse, olha, vou contigo, passo a meia noite contigo, cantamos os parabéns, okay, bebemos uns copitos, no sábado casamento, e no domingo volto a estar com o meu amigo, para tipo, estar com ele e para virmos para baixo. Ou seja, tirei o fim de semana para ir à cidade dos estudantes. Mas o que é que eu posso dizer mais de casamento? Pronto, teve a missa, né? A missa é sempre aquela parte que um gajo tende a amarrar a burra. É mesmo assim. Depois teve o copo de água. Pai, sim senhor. Aqui dá um grande props aos noivos, porque acho que fizeram uma cena que acho que tipo, isto deve ficar para todos os casamentos, que é, ok, não é preciso convidar um casamento, não é preciso ter muitas pessoas. Casamento... Precisa ter pessoas suficientes para aqueles noivos. E depois deram-nos tudo do bom e do melhor. Pá, foi. E repeti comida. Pá, não faltava bebida. Havia, até charutada, malta. Até charutos cubanos eles ofereceram, do género. Não foi ninguém pedir ou alguém trouxe de casa. Não, eles foram à mesa lá os empregados. Olha, o senhor por acaso quer aqui um charuto diretamente de Cuba. Um charuto que foi enrolado por Fidel Castro. Quer aqui, foi isto. Isto aqui, isto foi feito com o molde da pizza do Pichardo. E eu digo, olha, já que é da pizza do Pichardo, herói nacional, pode ser. E de repente estavam... Pá, eu que nem fumo, vocês sabem que eu... É mais coca e o caraças, fumar não é muito comigo. De repente estou lá a fumar uma charutada cubana, pá, 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 de um gajo até fica de moco, oh, mano. E pá, e posso-vos dizer que foi, pá, foi um convívio de medicina, na verdade foi isto, aquilo não foi uma verdade, foi uma verdade, foi um convívio de medicina, pá, apanhei uma besona. E sabem, acho que é aqui que vocês veem que também estão a ficar velhos, que é, consegui embebedar-me assim, bem. Mas, por exemplo, não meti gravata na cabeça. Ou seja, houve sempre aquele resto de dignidade que foi ficando. E ao passo que havia gente já gravata na cabeça, botão aberto até o umbigo, já descalços e não sei o quê. E pá, é sempre com aquela classe que me caracteriza de homem adulto, responsável. Estão a perceber? Herói do Sistema Nacional de Saúde. Acho que mantive-me fiel ao meu estado laboral. Pá, e não greguei. Acima de tudo, eu sinto que a grande vitória que tenho para hoje, para vocês, esta semana, foi não ter gregado no casamento. Nem no casamento, nem no dia depois. Pá, este esfíncter esofágico manteve-se fechadinho. Não houve cá regurgitações, não houve cá vómitos, não houve nada. Pá, foi impecável o meu estômago. Estive muito bem. Agora, o noivo... Epá, não, o noivo está tudo fedido. O noivo que, entretanto, maridão, né? O maridão estava tudo... Pá, houve lá um momento da noite... E eu não sei se ele vai estar a ouvir isto ou não, ou a noiva se vai estar a ouvir isto ou não, mas eu vou dizer que se lixe, já passou. O noivo, às 5 e tal da manhã, vem ter comigo e com outro antigo colega de casa e diz, malta, e passo a citar, eu estou tudo fedido. E eu tipo, eu passo, porque vocês sabem que eu seria incapaz de dizer a palavra fedido, não é? Isto foi o meu colega de casa a citar. E então, eu e esse meu outro colega e o cunhado, ou seja, os três, recolhemos o cadáver, fizemos aquela lavagem gástrica, e devolvemos o homem à festa hemodinamicamente estável. Pá, é que nem a esposa nem se apercebesse. Ou disse, ah, tá, onde é que ele está? Ele está bem? Ah, sim, sim, ele foi só o quarto monho. E o homem lá, blá, 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 chamou o Gregório ali a fazer uma estubação. Mas, blá, blá, blá. Mas o facto é que o gajo voltou e ela nem suspeitava. Como diria o meu outro colega de casa, as mulheres vão à casa de banho juntas para mijar. Os homens vão juntos é para agregar. Pá, mas o homem, ele voltou com uma pinta, ele voltou com um bom ar, sabe? Ele voltou reanimado, pá. Agora, se ele estava com força para consumar o casamento, não estava também. O homem estava... Estava hemodinamicamente estável, mas não estava pronto para correr uma maratona. Não, ele não estava pronto para mais nada, ele estava pronto para ir dormir. Estava pronto para se despedir das pessoas, dar um beijinho, dar um parceiro bem e ir descansar, porque estava na hora dele. Pá, depois no dia a seguir eu mando-lhe mensagem preocupada, né? Tipo, ao meio-dia, então, bro, acordaste bem? Às 6 da tarde o gajo responde-me, não. E depois o gajo ainda diz, epá, estive bêbado até às 4. Reparem, o homem bebe tanto. A malta que estava lá e que tinha ido à despedida de solteiro diz, epá, ele bebeu muito mais no casamento do que na despedida de solteiro. Que é um péssimo, é uma péssima política, deixa-me já vos dizer. Eu nunca casei, mas posso-vos já garantir que é uma péssima política. Agora, eu como amigo do noivo também fiz questão de dizer, ó puto, isso não está mal, pá, aconteceu, não tens de preocupar com isso. Isto até, aliás, até é um bom sinal que é, a partir de agora, só pode melhorar o casamento. Há que ver as coisas pelo lado bonito da vida, a partir de agora só pode melhorar. Portanto, está-se bem. Ai, é isto. Depois também ele manda-me uma mensagem a dizer, pá, João, não gostei muito de... Que a mensagem que eu escrevi no livro de dedicatórios, gostei muito da mensagem, que se emocionou com a minha mensagem. Pá, agradecido, obrigado, bro. Sempre aí para ti, pá, estamos aqui, amigos para sempre, friends forever. Agora, qual é o problema? Eu não me lembro o que é que escrevi. Porque eu lembro-me, tipo, às 5 e tal da manhã, um pouco antes dele ter ido à casa de banho também, ter ido à casa de banho, urinar, calma, aqui esta boquita aqui não passou nada de vómito. Fui mictar, que é o que os gatos fazem, fui mictar. E deparo-me lá com um livro, à porta ali da casa do banho. Que livro é este? Tinha lá o nome dos noivos e de repente tinha pessoas que tinham escrito merdas. E eu, eu também vou escrever. Então, se escrevo para o jornal, não vou escrever no livro de dedicatórias dos meus amigos? Puf, claro que vou. E escrevi lá qualquer coisa. Que eu não sei bem o que é que foi. Mas o que é facto é que o homem emocionou-se, pá. E repare, o homem tinha estado a agregar litros Portanto, o homem estava desidratado. E mesmo assim consegui chorar. Portanto, vejam lá a potência deste texto. Que o homem mesmo desidratado ainda emitiu lágrimas. Se esse ou não sou o próximo prémio Fernando Pessoa. Não sei se está aí alguém que decide essas coisas. Não sei se está aí a ministra lá dos prémios Pessoa. Mas se o prémio vier já vem com atraso. Que a última época já merecia. E nem uma menção honrosa tive. Mas pronto, foi isto. Foi por causa de... Pá, depois cheguei domingo bem da tarde e cansado e um bocado rouco e pá, e não ia ser fixe gravar podcast. Portanto, malta, desculpem lá a minha demora. Mas foi para uma boa causa. Foi para uma boa causa. E com isto vamos se calhar à primeira pergunta. Primeira e se calhar única. A pergunta desta semana vai para Jorge, que pergunta... Não é pergunta, é um tema que é... Coldplay. Malta, o que é que se passou? De repente gostam todos de Coldplay, mas para o caralho não gostam. Estão sempre a falar mal de Coldplay, vão todos para o caralho. Pá, desculpa, eu estou-me a irritar, mas peraí, até vou tirar o casaco que está-me a dar os calores. Até a me despir. Vocês não estão a ver, mas imagina, estou-me a despir já. Estou-me a despir, estou tronco nu já. Estou tronco nu porque até tirar o casaco e ver a t-shirt atrás. E já não quer saber que é mesmo assim. Então, vocês gostam todos de Coldplay, ninguém me dizia. Então quando eu partilho músicas de Coldplay, tipo, o quê? Coldplay? Ai, o seu primeiro CD que era bom. E que o seu primeiro CD... E o segundo ainda foi mais ou menos, mas o primeiro, pá, que era bom. E agora os Coldplay são uma merda. E diz-me aí uma música... Pá, vão para o caralho. É que eu gosto de Coldplay e quase que ficam de fora. Quase. Mas já, malta, consegui bilhete, consegui. Uma salva de palmas para mim. Agora, se eu merecia este bilhete, não. Não, pá, de tudo, pá, ainda bem, porque ainda bem que consegui bilhete, porque realmente gosto muito de Coldplay e sou daquelas pessoas que ouve Coldplay efetivamente. Agora não fiz, pá, conheço bem da malta que se esforçou bem para ter este bilhete e não vai, e isto dá-me um bocado de pena porque não me esforcei assim tanto. Então basicamente como é que eu consegui? Fiz um broche ao Chris Martin. Não, estou a brincar. Pá, eu estava de urgência na quarta. Fiz noite. Portanto, sai quinta de manhã. Chego a casa última e penso... vou ficar acordado ou não vou? Pá, só que eu estava bem cansado, malta. Eu estava mesmo, pá, de rastos. A urgência tinha sido bem cansativa, estava de rastos e disse... Tinha falado com um amigo meu e disse... Olha, puto, eu sei que vais estar aí na fila para comprar... Na fila online... Pá, por favor, se conseguires, comprar-me para mim. E o gajo tinha dito, está-se bem, bro, vou tentar comprar-me para ti. Então fui dormir descansado. O que é que acontece? Acordo ao meio-dia e tal. Porque tinha uma reunião. Há uma. E acordo ao meio-dia e tal. E está o meu amigo a dizer, oh puto, desculpa. Mas eu não consegui bilhete. Era o lugar 100 e tal mil da Ticketline. E a minha irmã conseguiu, pá, e comprou para mim, para a minha namorada. Comprei para as amigas, já não consegui comprar para mais ninguém. Já tinha esgotado os 6, que só podia comprar 6. E é tipo, bro, estás a sério? Então foda-se, andei até a pedir para aí há 2 semanas. Ei, eu pedi desculpa, pá, mas eu não consegui bilhete. Ela conseguiu ir comprar para ela e para as amigas, pá, não deu. E eu foda-se. E depois, tipo, ainda fui ver as filas, estava tipo 600 mil. E eu tipo, já, yeah, se o 100 mil cagou, então 600 mil vai para o caralho. E então, comecei tipo, pronto, olha, não dá. Depois de comprar mais para a frente, se houver, se alguém não puder ir revendo ou não sei o quê. Só que depois, tipo, epá, já estava a ver toda a gente a conseguir bilhetes e a ficar de fora, já me fodido e pronto, olha o que é. E nisto fui, foi até uma reunião. Pá, nessa reunião, por acaso, foi com uma pessoa do meio dos espetáculos e eu disse, olha, tu por acaso não consegues assim uns bilhetes, pá, eu não me importo pagar, só queria mesmo ir ao concerto. Ele, epá, tentei, por acaso eu tentei, já não te vendo esta procura, mas não há bilhetes, pá, está mesmo, está... É os que eles estão a vender, é os que há. E foda-se. Já estava a ficar fodido, malta. Aqui já estava... Pá, eram 3 da tarde e eu pronto. Não dá. O pessoal está lá na fila desde as 10 da manhã, não consegue bilhete. Não sou eu que às 3 da tarde vou conseguir. Liga um amigo meu com quem tinha combinado. A partir das 3 vou-te ligar. Quer para irmos a um sítio. Que é mesmo assim. Liga o que o gajo me diz. Ei, opa, não posso ir ao sítio porque... Estou na fila. E eu, estás na fila do quê? Eu estou na fila para os Coldplay. Oh, homem, está bem, mas... Estás na fila, metes isso a dar no telemóvel e está lá de moto. E ele, não estás a perceber. Estou na fila presencial. Eu, presencial? Como assim? E ele, sim, estou aqui na fila da FNAC. Eu, há fila da FNAC. Porque, tipo, na minha cabeça, estas filas... Isto era tudo online. Não havia bilhetes físicos. Depois de um espetáculo em Coimbra, tipo. E o gajo, tá, pá, estou aqui na fila online. E eu, aí, ó, puto, então, olha, não querendo abusar da tua bondade, mas achas que consegues comprar para mim? Pá, pá, acho que sim, mas tens de passar cá. E eu, pá, o gajo está lá na fila, o que é que me custa passar lá? Então, vou lá à fila da FNAC. A FNAC ficava dentro do centro comercial. Ora, o gajo estava lá desde as 10. Eram 15. Ou seja, o gajo estava 5 horas. E o lugar da fila dele ainda não era dentro do centro comercial. Então, para vocês vejam lá a quantidade de pessoas que estava à frente dele. Só que o gajo já tinha andado bem. Tipo, a cena ridícula é esta. Aquele nem sequer estava no final da fila. Ele estava muito lá para a frente da fila. Só que mesmo assim ainda estava lá de fora. Pá, entretanto, pá, fiz... Estava um bocado de... Sabem quando estão os corredores das maratonas a correr e tal? Um gajo a dar as águas? Eu era esse gajo. Pá, fui buscar água. Pá... Fui buscar comida para ele e para a pessoa que estava com ele na fila, ou seja, fui, era esse gajo. Ausente tempo também um bocado da fila, porque tinha de tratar de um assunto, mas depois voltei, eles ainda estavam lá. A cena, pá, vocês sabem que isto foi, a doença disto foi tanta que o gajo atrás da fila do meu amigo, aliás, o gajo atrás do meu amigo na fila, assim é que tem, o gajo, a meio da tarde, disse, olha, eu tenho uma consulta e preciso mesmo de ir, mas eu não queria perder o meu lugar, portanto, posso-lhe dar 200€? E o senhor compra 3 bilhetes para mim quando chegar. Se chegar a minha vez e não tiver cá, o senhor compra 3 bilhetes. E deu-lhe 200€ ao meu amigo. E o meu amigo, por acaso, um gajo bacana. Ficou na fila. E o gajo, quando voltou, disse: olha, está aqui atrás de mim o senhor e devolvi-lhe o dinheiro. Porque o meu amigo podia ter sido um filho da puta, como há muitos desses que andam para aí. Que diz: ah, o senhor não, me deu dinheiro, não conheço lado nenhum. E bloqueava o número e estava a andar. E enganava o homem. Mas não, pá. Devolver-lhe o dinheiro, depois o meu amigo consegue efetivamente comprar bilhetes para mim, o homem atrás consegue comprar bilhetes, mas depois também, pá, já compra bilhetes já para a última data, de repente, e aquilo já estava, tipo, não estavam a sair bilhetes, ou seja, aliás, estavam a sair, só estavam a sair a nível nacional para todas as FNACs e Vortens e Ticketlines e Sick Tickets deste país, portanto não estava fácil agarrar um bilhete, e após quase 8 horas na fila o gajo consegue bilhete, para ele, para a pessoa que estava com ele e para mim. Consegui 3 bilhetes, não consegui mais. Fiquei muito contente, agradeci, paguei o bilhete, não sei o quê. Agora, também vos vou ser sincero. Se fosse ao contrário, se eu tivesse ficado 8 horas na fila para comprar o bilhete, se eu comprava, não. Pá, não comprava, malta. Pá, e gosto muito de Coldplay. Mas não ficava 8 horas na fila. Nem pensar. 8 horas? Não. 2 horas. 3 na loucura. 3 e tinha de estar entretido. 3 com bateria no telemóvel. Agora, 8 horas, o rapaz nem almoçou. Tipo, o rapaz comeu uma chamuça que eu fui buscar ao hipermercado. Não percebi. Pá, mas já, consegui bilhete. Não foi dos mais caros. Tipo, este aqui ia pagar muito mais do que efetivamente paguei. Vou para o relevado. Pá, paguei. Vamos dizer também, posso dizer que isto é público. Paguei 85 paus. Paguei 85 paus para ver o Coldplay no relevado. 85 paus, uma banda que eu gosto. Está-se bem. Agora... Se eu tive no vai, não vai, para comprar um bilhete na bancada a 150€, visibilidade reduzida, tive. E digo-vos mais, se não fosse visibilidade reduzida, se um gajo não tivesse meio de lado a ver o Cristo de Martin só metade, só a orelha direita, eu acho que tinha comprado aqueles bilhetes. Ou seja, se fosse a mesma bancada, mas com uma visibilidade decente, sem ser de perfil, eu comprava. Como era ali numa zona mesmo para a chegada, e disse, é pá, não vou dar 150€ para ver o gajo de lado, pá. E não comprei. Mas já pá. Fenómeno. Fenómeno de Coldplay em Portugal. Na verdade, acho que houve vários fenómenos. Acho que há várias coisas que justificam. Que justificam esta corrida aos bilhetes. Primeiro, acho que há um desejo, principalmente pós-pandemia, em ir a concertos ao vivo. Concertos, festivais. Há uma. Principalmente pós-pandemia, há uma necessidade de ir para o ar livre, assistir coisas, espetáculos e consumir e tirar fotos e mostrar às pessoas que se está a viver a vida. Eu acho que é acima de tudo isso, é mostrar e viver mais. Primeiro, acho que há este fenómeno. Segundo, os Coldplay, acho que têm a melhor publicidade de bandas, juntamente talvez com Harry Styles. Porque o que é que os gajos fazem? Dá uns anos para cá. Ok, as músicas já não batem tanto como batiam, como os Fix Yous e Scientists e Vivas Lá Vidas. As músicas deles, as novas, já não batem assim tanto. E os espetáculos deles, apesar de terem as novas, têm muitas das antigas, dos Greatest Hits, mas depois têm umas pulseiras. E aquelas pulseiras depois acabam por funcionar como tela humana, em que cada pulseira é um pixel. E depois aquilo há grande espetáculo pirotécnico, grande espetáculo de luz e não sei o quê. Que para quem está a assistir, e hoje em dia as pessoas estão todas com telemóveis, e tiram fotos e stories e reels e TikToks, e depois, com aquela ânsia de mostrar às pessoas que se está a viver mais, metem nos TikToks e nos reels e nos coisas. Ora, o que é que acontece? Aquilo são pessoas que pagaram um bilhete e ainda vão fazer publicidade de graça ao concerto. Pá, eu nos últimos 2 anos não fui ver nenhum concerto de Coldplay, nem sonhava que viessem cá, mas fartei-me de ver merdas dos concertos de Coldplay. Tanto que esse desta brincadeira das pulseiras e nunca fui a um concerto deles. Pá, isto para mim é jogada de género, porque é, pelo que importa a música, aquilo fica bem da fixe com as luzinhas, dá um efeito giro no TikTok, uma pessoa que mete no TikTok 1 milhão de views, é tipo, uou, espetacular, e aí, quero ver este gajo ao vivo. Tem zero a ver com a banda, ou seja, é um bom espetáculo, acredito ser um bom espetáculo, mas tem zero a ver com a música da banda e com a qualidade da banda. Mas isto é publicidade, pá. A verdade é que eu já sabia o que concerto iria ver quando adquiri o bilhete. E isto há que dar mérito ao Coldplay. Terceiro e último fenómeno que ajuda a explicar. Terceiro e último ponto que ajuda a explicar este fenómeno. Acho que é o facto de Portugal ser um país extremamente parolo. E em que há muito aquela coisa de ir para a fila que está grande. Sabem? Por exemplo, tem 2 barracas de cachorros. Há uma fila cheia de gente, a outra sem ninguém. O pessoal vai para a fila cheia de gente. E aqui foi a mesma coisa. Ah, está toda a gente a comprar para os Coldplay. Eu também quero. Mas tipo, tu não és nascido quando os Coldplay batiam. Mas eu quero. Quem quer ir ver os Coldplay? Eu sempre ouvi falar dos Coldplay. Pá, e festa loucura de... Está toda a gente a comprar, eu também quero. E vou comprar 6 e logo se vê e revende. Meu. Queen. Pá, e depois é isto. É que os Coldplay vão atuar daqui a quase um ano na semana da queima das fitas, que é a semana mais movimentada de Coimbra. Eu estive a falar com um gajo que tem uns alojamentos em Coimbra. O gajo, no dia de venda, portanto, na quinta-feira, em 6 horas fez 4 mil euros. Tipo, ele tem os quartos todos reservados para essa semana. Para os concertos todos, para os dias todos, tipo, está tudo reservado. E não sei se é para a cama, estão a perceber? Porque foi naquele dia, portanto, e acho que é malta que já está... Pá, há garagens, a arrendar garagens a 300 paus. Tipo, como é que se vai meter... Pá, estes milhares todos em Coimbra. Não sei. Não é um problema para mim. Não vivo em Coimbra. Agora não vai ser um problema para mim ir para lá. Ir e voltar. Porque foi tipo numa quinta. E nem sei se não meto férias, sabem? Nem sei se não meto férias que é para ir com... Que é isso, sossegado? Que às vezes eu acho que preciso ir disso, sossegado. Preciso de sossego na minha vida. Mas já, pá. Coldplay em grande forma. Não é à toa que os Coldplay são conhecidos como os deserts da Grã-Bretanha. Também acho que também ajuda a explicar. Acho que o Chris Martin é muito parecido com o Topé. Se tiverem fotos, é cara de um cu do outro. E com isto, se calhar, vamos à Arenga da Semana. Yeah! Na Arenga desta semana. Meio desta semana, meio da semana passada, vá. Nós tivemos a ministra... Primeiro-ministro da Finlândia, que foi apanhada numa festa. E é quando vi esta notícia e pensei, ah, mais uma. Ainda no outro dia foi o Boris Johnson, que foi não sei o quê, que até se demitiu por causa das festas durante o confinamento. Temos aqui a ministra da Finlândia apanhada em flagrante. Só que afinal não, pá. Afinal, foi tipo uma festa fim de semana passado. E eu, pronto, que raio de polémica é esta? Não, tem de ser uma coisa, porque isto é a primeira-ministra de um país como a Finlândia, que é um país pá, que para todos os efeitos não nos interessa para nada, de Portugal, ou seja, uma coisa é o Brasil, ou os Estados Unidos da América, ou Angola, outra coisa é a ministra da Finlândia. E... Pá, e eu ver isto, pá, porque tem de ser uma coisa, uma polémica grande. E afinal não, ela foi apanhada numa festa a dançar. O grande problema era a primeira-ministra da Finlândia estava a dançar. E criou-se uma polémica mundial por causa disto. Assim, pelo que eu percebo, a senhora gosta muito de festas e já teria ido algumas, já teria tido assim algumas, uns vídeos. Pá, mas vamos lá ver uma coisa. A primeira-ministra da Finlândia tem 35 anos. Estranho seria se ela não fosse a festas. Um jovem de 35 anos, que não é um jovem, jovem adulto, que não vá a festas, é de suspeitar, pá. Agora, qual é a cena? É que ela é uma mulher de 35 anos, que é a primeira-ministra de um país como a Finlândia. E uma coisa era, pá, estamos a falar, a Finlândia está a passar uma grave crise económica, uma grave crise sociocultural, muita pobreza, não sei o que, esta mulher está a beber copos e a foder-se todo. Não, pá, a Finlândia é tipo dos países com maior poder de compra e que as pessoas têm melhor qualidade de vida, apesar de tipo, ter um tempo de merda e de ficar de noite às 2 da tarde. Mas mesmo assim são dos países com maiores índices de felicidade. Portanto, a senhora está bem disposta, o país está-lhe a correr bem, vamos para a festa, beber uns copos. Pá, e depois, porque a merda é, acho que aqui a grande polémica, e acho que aqui concordamos todos, é, a polémica é que, porque ela é uma mulher, porque ela, se fosse um homem, ninguém ia estar com isto. Porque o Trump fazia, e dizia merdas semanalmente, oh, também, o Trump, o Bolsonaro, que disse que, vira-se uma vez para uma deputada ou que foi ou para uma coisa e disse que ela nem sequer era digna de ser violada. Também pronto, ao Bolsonaro. O Boris Johnson, que foi apanhado a fazer festa, mais do que uma festa, durante a pandemia, onde era proibido as pessoas irem à rua. O Boris Johnson. E de repente, esta aqui, que tem 35 anos e que num fim de semana, normal, no horário pós-laboral, vai a uma festa, que é um problema. Meu, até testes de droga fizeram à primeira-ministra. Que não fosse ela acusada drogas. E é tipo, epá, se fizessem testes, eu nem digo a ministros, digo se fizessem testes aos deputados portugueses, garanto-vos que metade positivava. Estou-vos aqui a dizer, garanto-vos, eu conheço, pá. Quantas e quantas vezes eu já não vi o André Ventura, mais lá o outro, o Pertinho, que agora que se chatearam, quantas vezes é que eu não os via mandar coca à porta da minha casa, é? Até foi por causa disso que eles chatearam, porque um estava a dever 5 euros de coca e o outro não pagou e pá, olha, chatearam-se. Não, mas garanto-vos que pá, os nossos deputados, pá, em metade acusava canabinoides, heroína, coca, acusava na boa. E agora esta ministra de 35 anos não pode fumar nem pode fumar uma ganzazinha numa festa. Enfim, cara, primeiro-ministro da Finlândia, que me está a ouvir, porque ela, não sei se vocês sabem, mas ela é uma grande fiel, uma fiel ouvinte deste podcast, doutora Sanna Marin, que ainda pediu desculpa, que eu não sei bem porquê, tipo, desculpa, está-me a divertir, desculpa, tenho 35 anos e gostei de uma oferta com os meus amigos, desculpa. Doutora Sanna Marin, tem toda a minha solidariedade e apoio, e penso que vai ultrapassar isso com a maior das... naturalidades. E acho que está bom. Tipo, esta polémica é um bocado. Não polémica, mas pronto. É o que temos. É o que está no Twitter, malta. Então, sigam um bocado pelo que está no Twitter. Eu não gosto de falar do que está no Twitter. Pronto, e com isto, se calhar, vamos ao Twitter da semana. Yeah! No Twitter desta semana. Pá, vi mesmo há pouco. Então, não é? Que há uma equipa de futebol de Moçambique, que foi jogar ao estádio de outra equipa de futebol de Moçambique. Só que a equipa da casa fez magia negra na entrada do estádio. Então, a equipa visitante, para não passar na entrada do estádio, porque estava amaldiçoada, subiu, parou, estacionou o carro ao lado de uma das laterais do campo, trepou o autocarro e entrou no estádio pela bancada. Só para não passarem na porta que tinha magia negra. Se isto não é das coisas mais engraçadas que eu vi na última semana, não sei o que é. Pá, rimo, já vi esse vídeo 20 vezes, pá, e é sempre a rir, filha da puta. Ai, século 21, pá. Quase 22. Não, ainda falta, tipo, para 22. Mas vocês perceberam. Há internet, malta. Não há necessidade de vocês acreditarem em magias negras, horóscopos. Não há, já não há. Óleos. Forex, não há, já não, vocês não têm idade para isso, está bem? Já há conhecimento suficiente para desmascarar todas essas aldrabices. Pá, e com isso, se calhar vamos a recomendações da semana. E por falar em aldrabices, a primeira recomendação é o novo documentário da Netflix sobre a transferência do Figo. Acho que se chama Figo, El Caso Figo. É um documentário da Netflix que aborda a transferência milionária de Figo do Barcelona para o Real Madrid, numa altura em que Figo era capitão do Barcelona, bicampeão espanhol e, de longe, o melhor jogador do Barcelona. E sai por uma quantia que na altura se achava irrealista, 10 mil pesetas, cerca de 60 milhões de euros, sai por 60 milhões de euros para o grande rival Real Madrid. Epá, e o que é que eu vos tenho a dizer sobre esse mandar? São todos uns trafolhas, pá. Epá, são todos uns filhos, é que estão todos a mentir. É que estão os quatro a contar a sua verdade e vocês percebem que estão todos a mentir. Está toda a gente a querer, eu não queria dizer alguma coisa. Porque aquilo avalia um... Vocês também têm de ver, né? Pá, não me queria estar aqui a mandar muito spoiler. Pá, agora, notas, temos aqui notas para dar. Queria dar uma nota positiva já aqui a Florentino. Florentino Pérez, que reinventou o jogo. O gajo faz... O gajo... Reparem. O gajo não era presidente do Real. Candidata-se contra o presidente do Real, que em 3 anos tinha ganho 2 Champions. E diz, se eu ganhar, o Figo para onde joga no Real. E toda a gente, oh, olha-me este. Então vai roubar ao Barcelona o melhor jogador do Barcelona. Não está bom. Se o gajo disse, não, porque tenho aqui um pré-contrato. Pá, e o gajo foi... E lá está. O gajo tinha tanta certeza que aquilo ia resultar que o próprio presidente do Barcelona da altura acha... Oh, este aqui. Se tiver dinheiro, ele paga. Então o gajo tem uma cláusula de rescisão de 10 mil pesetas. Acham que nunca na vida vai sair. E não é como o homem saiu, pá. O homem não só saiu, como no ano a seguir foi campeão pelo Real. E no ano a seguir ganhou Champions. E no ano imediatamente que saia é Bola de Ouro, melhor jogador do mundo. Portanto, eu fico também tem uma nota positiva aqui. O Figo queria ganhar mais, queria ser mais reconhecido. O gajo do Barcelona achava que ele estava a fazer bluff só para aumentar o ordenado. E ele, ler bitch. Nota negativa. Presidente do Barcelona que realmente teve mal na maneira como não soube ler as cartas que estavam na mesa. Não é o todo. O próprio gajo disse, epá, eu se calhar... Pá, se calhar até os dias de hoje os piores presidentes da história do Barça, porque arrebentei com aquilo tudo. E nota negativa, e esta sim mesmo negativa para José Veiga. José Veiga, antigo agente de Luís Figo, pá. É que ele não só é trafolha, como tu consegues perceber no documentário que ele é um trafolha, como é um mau trafolha, porque ele nem sabe fazer, nem fazer trafolha se o gajo é bom. Pá, o gajo por duas vezes... Teve para ir tocar a carreira do Figo. Uma em Júniors, que o Figo estava na iminência de ir para os Ajes, e o gajo estava a assinar pré-cortes nos Ajes do Sporting, e o gajo estava a assinar pré-cortes com o Benfica. E depois o Figo está pronto para sair da Liga Portuguesa para jogar no Campeonato Italiano, que nos anos 90 era de longe o melhor campeonato do mundo. E faz o gajo assinar pelo Parma, e ao mesmo tempo um pré-contrato com a Juventus, só que nos vistos no pré-contrato dizia que aquilo era um contrato. Ou seja, o gajo tinha assinado contrato com 2 clubes italianos. Ora... Os clubes italianos apresentaram queixa um contra o outro e a Liga Italiana disse, acabou, este gajo está proibido durante 2 anos de ir para a Itália para não ser mais tudo. Portanto, o gajo teve que ficar mais de 2 anos no Sporting. Coitado, que ninguém merece. Porque este manager nem sabe. E depois mete, o gajo vai para o Barcelona, sabe lá o Deus como. E o gajo arranja a maneira do gajo ir para o Real, peixou com o dinheiro, porque a verdade é essa. Se ele não tivesse enchido com o dinheiro, acham. Que o Figo tinha ido para o Real? Claro que não. E agora, nota mais do que positiva e claramente o protagonista desta série. Paulo Futre. Pá. Hilariante. O Paulo Futre. É que o Paulo Futre nem é bem trafolha. O Paulo Futre é mais Tom Sawyer. É um gajo que não faz nada, mas faz tudo. É aquele gajo que não aparece... nas reuniões, mas no dia da apresentação está lá cheio de pente, o nome está no trabalho realizado por, e o gajo lá passa com 10. E fez o que Paulo Futre fez. Paulo Futre está lá, aparece, não tem nada a ver com a história. E mesmo assim arranja maneira de meter dinheiro ao bolso. Pá, e o Paulo Filho tinha acabado de se reformar. O Paulo Filho tinha-se reformado de jogar futebol um ano antes. E no ano a seguir está a participar na maior transferência da história do futebol mundial, até à altura. Hoje em dia 60 milhões, até os gastos de Santa Clara vão por 70 milhões para Santa Clara, quase. Mas na altura, pá, 60 milhões era uma coisa irrealista. Pá, mas o Paulo Futre tem dois grandes momentos nessa série. Primeiro é que ele se vira para o jornalista, ou um gajo jornalista está a fazer perguntas, porque na altura o Figo está... Há um momento em que o Figo, nos jornais da Catalunha, dizia que ia ficar no Barcelona, nos jornais de Madrid ia para o Real Madrid, e havia esta dualidade de informação, e os gajos de Barcelona diziam que os de Espanha estão a mentir, e os de... Aliás, sim, os de Catalunha diziam que os de Madrid estavam a mentir, os de Madrid diziam que os de Catalunha estavam a mentir, aquilo estava... fake news, e o Futre está a ser interrogado no aeroporto, e vira-se para o jornalista e diz: pá, tu, tens é de ler a marca, pá, tu, ó amigo, isto não há cá merdas, tu tens é de ler a marca, andas a ler muita merda, lê a marca, pá, só isto, é mesmo tipo, a mostrar onde é que estava a tendência toda. É que o Figo ainda ia mantendo uma poker face, tipo, pá, não vou falar de negócios. Os outros não. É, o Figo, que se foda, o Figo vai para o Real, está fodido. Pá, e depois a outra, que a mim partiu tudo, é o gajo vira-se para... Há ali uma altura que o Figo bate o pé e diz: eu não vou para o Real, quero ficar no Barcelona. E os gajos já tinham assinado o pré-contrato com o Real, e depois está de repente, porque eles têm pré-contrato, mas o Figo quer rasgar aquele pré-contrato. E o Paulo Futre vira-se para o José Veiga e diz: mira, José, só temos uma solução. Tu alugas um avião privado e vamos a Itália buscar o Figo. Pá, do género, tu José Veiga, que és o agente, tu gastas o dinheiro a alugar as merdas, não sei o quê. E nós, que vamos receber dinheiro por isto, vamos. Do género, o Futre tem zero despesa em toda esta história. Zero, o gajo não gasta um único cêntimo. Para receber, meter um milhão e meio ao bolso. Pá, delicioso, delicioso. Agora, pontos negativos do documentário. O Figo é português. O Paulo Futre é português. O José Veiga é português. Depois tem lá tipo o Guardiola, o presidente do Barça e do Real, que são espanhóis. Mas, epá, até o entrevistador é brasileiro. Porquê é que grande parte do documentário é em espanhol? Tipo, o Paulo Futre, grande parte do documentário está a falar em espanhol. Tipo, para quê? O único gajo que fala 100% português, o coisa tudo, é o José Veiga. Mas o Figo, o Paulo Futre, não fala nem um espanhol. Diz que para quê, meu? Se vocês estão a falar com o repórter que é português, para que é que estão a falar? Essa parte não percebi. Irritou-me um bocado até. Mas pronto, mas está a agir, recomendo. Eu meio que fiz aqui uma sinopse do que é que se pode. Mas pá, vejam. Também se não aconteciam, pronto. E também, mais uma recomendação para falar em irritações, que é a prequela de Game of Thrones, chamada House of Dragon. A Casa do Dragão. Mas estou irritado, pá. Estou irritado porque... Eu já não me lembrava o que era esperar uma semana para ver um episódio. Epá, e eu já estou irritado, porque é do género. Ok, Game of Thrones. Tivemos para aí 2 anos e tal sem nos vermos. 3, quase 3. Um gajo soube lidar com a separação. E agora tu voltas e outra vez esta palhaçada. Um episódio por semana, e se calhar a temporada tem 8 episódios e depois só posso ver a segunda temporada para daqui a um ano e meio. Epá, vá para o caralho. Mas quem tu pensas que és? Game of Thrones. Ou George Martin ou HBO Max, quem é que vocês pensam que são? Para dizer quando é que posso ou não ver a vossa puta da vossa série? Hã? Epá, irrita-me esta merda, irrita-me. É que eu quero ver a porcaria da série e não posso, tenho de esperar uma semana. Não posso. Por exemplo, mas podes deixar e ver se depois no fim acontecer tudo. Não, caralho, porque depois quero ver os memes. E depois estou sempre a levar com memes. E não percebo porque não estou a ver, porque tenho dado, deixa para ver tudo de seguida. Não, vou para o caralho. Um gajo de ver logo se não leva com spoilers no Twitter ou nos podcasts, tipo, o que é fixe agora que fico. Mas pronto, este primeiro episódio, para quem não viu, epá, não traz assim, epá, é mais para, acho que é mais para tipo voltar-te a introduzir no universo do Westeros e relembrar ali as casas e meio que apresentar personagens. Epá, não, tipo, não foi incrível, mas epá, não sei se tem mais dinheiro e pelo menos tem mais luz do que o último episódio de Game of Thrones. Pelo menos dava para ver os personagens. Na época, a noite longa não estava tão escuro, não se via nada. Mas, já, foi... Nota-se que há mais dinheiro também investido na produção. Nota-se que também há dinheiro. Há dinheiro para fazer House of Dragon. Dinheiro que resulta do sucesso de Game of Thrones. Isso também é bonito. Pronto, malta, e acho que, epá, estava de longo o episódio, pá, sinto que tinha aqui bada coisas para desbobinar, mas olha, é o que foi. Malta, não vos maço mais, está bem? Portem-se mal, mas com dignidade, tá? Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo.